Vida Santa, a história, mensagem e a missão do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
Matrimônio. O casamento no cristianismo é sacramento, mas mesmo na ordem puramente natural, é de instituição divina. A finalidade da vida entre cônjuges não é somente o aperfeiçoamento de um e outro, a geração de filhos e educação condigna, mas um terceiro objetivo consiste em originar a sociedade humana. Quando os filhos se casam, formam novas famílias, a multiplicidade de pessoas e famílias exige regulamentação dos direitos e deveres para o bem comum. Surge a necessidade de uma sociedade com poder legislativo, executivo e judiciário. Do bem comum das famílias, nasce necessariamente o Estado, isto é, a autoridade pública. Deus disse: não convém que o homem fique só, façamos uma companheira semelhante a ele. E fez a mulher. Ela é complemento dele, ele é complemento dela. O sexo dele não pode ser exercido sem ela e nem dela pode ser exercido sem ele. Já neste sentido, a mulher foi criada por Deus como complemento do homem. A Bíblia diz: Deus fez a criatura humana, fazendo-a homem e mulher. Deus fez os dois sexos porque queria a sociedade. O homem sozinho não é ser social. Eu e tu, isto sim, é sociedade. Por isso, Deus disse: não convém que ele esteja só. O outro, eu, é a mulher. Mas os dois necessitam um do outro para que se perpetue o gênero humano. Pelos filhos, Deus fez a fonte da vida bipartida. O homem sozinho não tem a fonte da vida. A mulher sozinha não tem a fonte da vida. Mas os dois unidos são fonte de vida. Assim, Deus fez a família para que haja humanidade. Deus fez o homem e a mulher também para que se completem na doação mútua, no amor. Os dois devem amar-se e um achar no outro seu complemento, sua perfeição. A unidade e a indissolubilidade do casamento são exigências da lei natural. É, pois, de instituição divina a família. Aqui temos uma ideia muito geral do que é o casamento. O homem e a mulher unidos para sempre no amor, pois o complemento mútuo só se faz pelo amor. O homem e a mulher se unem para amar a Deus, auxiliando-se mutuamente em tudo que se refere ao bem. Deus é o ser infinito.
Com a Mãe Aparecida.
se me abraçar e sei que irei repousar em teu afago.
Oh. Eu sou o Senhor, um Deus de amor. Apontado em meu eterno amor, tenho compaixão de ti. Se a dor corrói teu ser, se assim eu permitir, é para cresceres e voltares para
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Você sabia que a Sala das Promessas é o segundo lugar mais visitado da Casa da Mãe Aparecida? É o local onde os devotos expressam sua gratidão porque foram atendidos em sua oração. E por meio de fotos, objetos e imagens, revelam o que Deus realizou em suas vidas. Localizada no subsolo do Santuário Nacional, atualmente possui mais de 70 mil fotografias em exposição. Venha conhecer Santuário Nacional, acolher bem também a evangelizar.
Na Revista de Aparecida Digital tenho acesso a conteúdos exclusivos. São vídeos extras, podcasts e páginas produzidas especialmente para seus momentos de reflexão e oração. Com os conteúdos estendidos, você terá uma experiência completa de fé e aprendizado. Acesse a Revista de Aparecida Digital e leve essa experiência para todos os momentos do seu dia.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida.
Rádio Aparecida.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Neste mês que comemoramos 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar 0300-210-1210 ou acessar a12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence.
Fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou devoto de José. Um homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo em sonho. Um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe, filho amado de Deus Pai. E defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou devoto de José. E na defesa da família sua fé era aprovada. Na luta do combate espiritual, rogava o céu um protetor e os anjos respondiam: seu escudo era o Deus de sua fé. Pai da castidade que viveu na santidade, lutou pra defender o Salvador. Valeu-me São José, me defenda aí no céu, que eu vou lutando pra seguir o meu Senhor. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou devoto de José.
Música.
Meditações para o seu dia a dia.
Momento de meditação.
E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10:38. Jesus, após selecionar sua equipe de trabalho, seus discípulos, passou a instruí-los. Eram homens humildes, rudes, sem nenhum conhecimento das leis vigentes, das normas espirituais, razão pela qual necessitavam de instruções. Entre as recomendações de Jesus, estava a de procurar as ovelhas perdidas, confessar as verdades de Deus. Imaginemos aqueles homens enviados entrando nas cidades e vilas, falando do amor de Deus. Possivelmente, eles encontraram muita resistência e intromissões dos fariseus e saduceus. Jesus os enviou cheios do poder de Deus. Eram homens corajosos e prontos a falar do amor de Deus. As dificuldades surgiram pelo caminho. Levavam nos ombros a cruz impregnada de dificuldades e muita curiosidade. Os discípulos de Jesus hoje, neste mundo pandêmico que vivemos, somos nós. Temos também uma cruz nos ombros, que muitas vezes o peso nos leva a desistir. Encontramos no nosso caminho a cruz da pobreza, das doenças, das inimizades, da falta de trabalho, da falta de dinheiro, da falta de alimentos e tantas outras. Carregar a cruz nos ombros é também carregar no coração para continuar firmes nas promessas naquela que nos enviou a ser seu discípulo. Ser cristão não nos confere uma vida fácil e ociosa. O cristão ativo realiza suas funções na igreja, no lar, no trabalho e no lazer. Nesses ambientes encontramos também dificuldades, a falta de compreensão, a falta de amor, a falta de dinheiro, as doenças, a pandemia. Senhor, ensina-me a trabalhar na tua seara. Dá-me sabedoria, entendimento e desejo de me preparar com estudos na palavra de Deus. Amém.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
silêncio daquela tarde sombria em que tudo parecia perdido, lá estava Jesus de braços abertos, derramando sobre a humanidade inteira o seu infinito amor. E foi esse amor de Jesus que na manhã de um novo dia fez resplandecer a vida, nos revelando a glória de um novo céu e de uma nova terra.
Aparecida.
Santos nos ensinam com Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam.
com Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam. Hoje é dia 17 de julho e eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos a história de Santo Aleixo. Santo Aleixo alcançou a santidade somente a partir da radical renúncia de si mesmo. Santo Aleixo nasceu em Roma no ano de 350 e morreu no início do século V. Filho de um senador, pertencia a uma das mais ricas famílias. Por isso, esta chocou-se profundamente quando Aleixo, depois de casar-se obrigado, desejando uma vida de santidade, fugiu na mesma noite para o Oriente. Optando pela radical pobreza, instalou-se em Edessa e passou a viver como mendigo e em penitência. Sobre Aleixo, conta-se que, pela salvação das almas, sofreu tanto que, ao ir para Roma e apresentar-se transfigurado na casa do Pai, disse: "Tende compaixão deste pobre de Jesus Cristo e permiti-me que me aloje em algum canto do palácio." Não sendo reconhecido, Aleixo não foi acolhido e foi muito maltratado pelos criados até a morte. Por parte dos pais, eles somente o reconheceram porque na mão este homem de Deus, como era conhecido, trazia um pergaminho comprovando sua identidade, a qual havia diminuído ao máximo a fim de que o Cristo aparecesse. Falar de santidade é falar também de renúncia. Temos o exemplo de Aleixo, que atendeu ao convite de Cristo: "Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga." Temos sido capazes de renunciar a nós mesmos, aos nossos interesses e conveniências, para darmos bom testemunho de Cristo e segui-lo com mais amor? Santo Aleixo, rogai por nós.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Quero viver. com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
Com cantos do céu.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube Academia Marial.
Aos domingos, a partir das 9 da manhã, sintonize o coração com a Casa da Mãe Aparecida. É o Domingo no Santuário. Todas as informações sobre o que acontece no Santuário Nacional ao vivo. Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Senta com a família ali na sala.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Senta com a família ali na sala.
Como foi com Marta e com Maria? Uma coisa só é necessária.
Digno eu não sou. Mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Digno eu não sou. Mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Senta com a família ali na mesa.
Entra aqui, Senhor, na minha casa.
Não repare, é mesa de operário. Digno deve ser o seu salário.
Digno eu não sou. Mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Digno eu não sou. Mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Dá-nos começar uma vida nova.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Dá-nos começar uma vida nova.
Como com Zaqueu, publicano, hoje vou jantar na tua casa.
Digno eu não sou. Mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Digno eu não sou. Mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Sela o nosso amor com a tua graça.
Entra aqui, Senhor, na minha casa. Sela o nosso amor com a tua graça.
Como em Caná da Galileia,
que lhes disser assim façam. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
Bíblia, Deus com a gente.
Bíblia, Deus com a gente. Produção Paulinas Rádio.
Olá, meu irmão, minha irmã. Graça e paz para você e sua família. No evangelho hoje, Jesus defende os seus discípulos que, por fome, colheram espigas, o que não era permitido no sábado. Jesus afirma que a pessoa humana está acima da lei. Um convite para refletirmos a vida cristã como caminho de misericórdia. Invoquemos a luz do Espírito Santo para que abra as nossas mentes e corações ao acolhimento da palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, tu que habitas, tu que falas, rezas e ages em mim, abra-me a palavra, que a minha mente e o meu coração sejam o terreno bom onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Hoje, 17 de julho, a liturgia nos oferece o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passava no sábado pelos campos semeados. Seus discípulos sentiram fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Ao verem isso, os fariseus lhe disseram: "Olha, teus discípulos fazem o que não é permitido no sábado." Mas ele lhes disse: "Não lestes o que fez Davi quando sentiu fome, assim como os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da oferenda que não lhe era permitido comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Se compreendesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teríeis condenado estes inocentes. Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do sábado." Em um sábado, os discípulos apanham espigas e matam a fome. O mandamento do sábado, no Decálogo, tem duas motivações: a criação e a escravidão no Egito. Os fariseus murmuram. Eles criaram uma longa legislação para cada pequeno caso, sobre o que é permitido e proibido de se fazer no sábado. Jesus, então, cita o caso de Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome e comeram os pães da proposição reservados somente aos sacerdotes. Jesus se apresenta como aquele que é maior do que o templo. Os sacerdotes trabalham no sábado sem violá-lo e sem culpa. Jesus conclui citando o texto de Oséias: "Quero a misericórdia e não o sacrifício", e declarando-se Senhor do sábado. O sábado foi instituído para o repouso do ser humano, inclusive dos escravos, dos animais e da terra. Foi criado, sobretudo, para o louvor de Deus, para conservar a memória e a identidade e para se permanecer em família. Todo legalismo sem misericórdia nega a essência e o espírito do repouso sabático. E nós? Como vivenciamos nosso domingo como dia do Senhor? Misericórdia quero e não sacrifício. Não terias condenado estes inocentes. Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência de Sua palavra.
Eu viverei a palavra do Senhor. Eu viverei a palavra do Senhor. Viverei a prática sua palavra. Eu viverei a palavra do Senhor.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Por muito tempo esperei por
cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Estela Marcon apresenta para nós as histórias dos personagens bíblicos deste livro, publicado pela Editora Santuário e de autoria de Carlos Mesters e Francisco Orofino.
Hoje, dia 17 de julho, vamos conhecer a história de servo de Saul, empregado na casa de Cis, o pai de Saul. Cis disse a Saul: chame um dos empregados e vá procurar as jumentas. Se você encontra no livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Nada sabemos deste servo de Saul, nem o seu nome, nem a sua idade. Ele entrou na história quase por acaso. É que as jumentas de Cis, seu patrão, pai de Saul, se extraviaram. Cis, da tribo de Benjamim, era chefe de uma família poderosa. Sua fortuna vinha do comércio, já que tinha muitas mulas e jumentos. Cis, então, encarregou seu filho Saul de ir em busca dos animais fugitivos, para que Saul não fosse sozinho. Cis disse: chame um dos empregados e vá procurar as jumentas. Foi assim, de maneira totalmente aleatória, que o servo de Saul entrou na história. Saul e o servo percorreram o país em busca das jumentas, mas nada encontraram. Diante desse fracasso, Saul decide voltar para casa. Vamos voltar, senão meu pai vai ficar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Foi então que o servo apontou um caminho alternativo. Ele sugere que Saul consulte um homem de Deus, homem honesto e bom, que morava ali por perto. Era o profeta Samuel. O empregado sabe da existência desse profeta. Saul, patrão rico e poderoso, nem sabe que existem profetas. Saul se preocupa com o que pagar ao homem de Deus. O servo responde: tenho aqui uma pequena moeda de um quarto de ciclo de prata. Vou oferecê-la ao homem de Deus e ele nos dará uma orientação. Saul só pensa na paga. O servo acredita na partilha. Assim, graças a esse servo anônimo, Saul acaba encontrando o profeta Samuel e recebe dele a missão de ser rei em Israel. Assim caminha a história da salvação até hoje, história animada e conduzida por meio das pequenas contribuições de milhares de servos e servas anônimos, cujo nome só Deus conhece. Graças a Deus.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só.
quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo.